Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, tudo tranquilo. Com uma certa carência de e-mails, está acontecendo um fenômeno estranhíssimo que eu quero aproveitar para comentar. Quem está ligando pela primeira vez aqui no programa, no Plug Eldorado, é um programa que se destina a tirar dúvidas de informática. Divulgar dicas de ouvintes que encontraram coisas interessantes pela internet, divulgar respostas de ouvintes que ouviram perguntas que não foram respondidas. E normalmente nós somos soterrados por uma quantidade gigantesca de e-mails, cujo endereço eletrônico é...
É o info@redeeldorado.com.br.
Que é justamente o meio de comunicação com o programa. Agora, tomando o seguinte cuidado, obviamente, no assunto, por favor, coloque Plug Eldorado, para não ser confundido com spammer. Acontece que, nesse último programa, chegaram pouquíssimos e-mails. Eu gostaria de saber o que aconteceu.
Acho que eles foram furtados.
Deve ter sido. Talvez o pessoal saiu de férias, sei lá.
Dizem, né, as más línguas, que o Brasil só funciona depois do carnaval. Quem sabe, né? O pessoal tenha tirado, tipo, umas férias coletivas aí. E inclusive férias das próprias dúvidas, né? Vamos esquecer as dúvidas, os problemas. Vamos tratar de curtir um pouco essa vida aí, né? Tantas catástrofes acontecendo sendo no mundo e até em São Paulo, com essas chuvas e tudo mais. Então, quem sabe, né, o pessoal tenha tirado férias mesmo, né? E quem sabe aí, depois do carnaval, a turma volte a se preocupar com esses problemas mais mundanos, tipo computador, tá certo? Mas eu acredito que seja isso mesmo. O pessoal deve estar de férias e realmente...
Deixaram o computador em casa.
Deixaram o computador em casa, né? Ou pelo menos deixar as dúvidas para lá.
Agora, tem um tipo de dúvida que as pessoas podem ter, que é muito interessante aqui, porque estamos recebendo ajuda do Marco Antônio Migorança. O Marco Antônio Migorança é de uma empresa chamada Streaming Brasil. Ele já nos escreveu anteriormente, e ele colocou o link do nosso site Intermática no site do Streaming Brasil. Nós, obviamente, vamos retribuir. Precisa avisar o Jefferson, hein? Desde já me coloco à disposição, diz o Marco Antônio, para ajudar a esclarecer qualquer dúvida relacionada à transmissão de áudio e vídeo via internet. E se vocês quiserem me entrevistar, é claro, me avise com alguma antecedência para que eu possa programar o meu tempo, tá bom? Se você não for viajar no carnaval, não deixa eu falar. Creio que esse será grande proveito para os ouvintes saber um pouco mais sobre a origem, presente e futuro dessa tecnologia tão usada no dia de hoje, mas que pouca gente imagina como funciona. Ó, Marco Antônio, nós vamos aproveitar bastante, nós vamos te entrevistar e o pessoal com certeza então, está
especificamente
curioso.
Especificamente streaming, é isso?
Streaming.
Streaming é a transmissão de áudio ou vídeo, principalmente vídeo hoje em dia, através da internet, de uma forma que, à medida que os dados referentes ao áudio ou ao vídeo chegam, eles já são automaticamente reproduzidos. Não é bem assim. Na realidade, para não haver aqueles engasgos de reprodução, porque por falta dos dados, né, que às vezes a banda de conexão de dados fica um pouquinho congestionada, existe uma espécie de uma memória provisória, vamos dizer assim, chamada buffer, que se enche para que ela possa suprir o play, quer dizer, suprir a execução do áudio ou do vídeo, conforme o caso. E o streaming, ele, conforme ele vai reproduzindo esses dados, na forma de áudio ou vídeo, ele já vai descartando, nada fica armazenado no computador. Diferentemente, por exemplo, do caso de um arquivo de vídeo que você queira baixar para o seu computador. Primeiro você tem que baixá-lo completamente, né, fazer o download desse arquivo de vídeo, para depois, através de um programa específico, um programa tipo Windows Media Player ou equivalente, executar esse arquivo que você baixou, esse arquivo de áudio ou de vídeo normalmente. E o streaming não, o streaming você não baixa primeiro para executar, ele já vai sendo executado à medida que ele vai chegando. E também não fica armazenado no computador, né? Ele já é automaticamente descartado da memória depois que ele foi executado.
Obviamente existem software em que você pode driblar esse descarte, né?
E armazenar e depois salvar. Né?
E depois salvar.
É um dos casos, por exemplo, que a gente pode citar, é o caso do V-Downloader. V-Downloader. Ele é um softwarezinho que permite, com uma relativa facilidade, você baixar arquivos de vídeo do YouTube, por exemplo. Né? Ou principalmente do YouTube. Então, o streaming é isso. E a gente tem percebido, claro, que cada vez mais TVs, transmissões de programas de TV via internet são realizadas. Hoje em dia é muito comum você entrar em sites e ter transmissão de arquivos de vídeo, transmissão de arquivos de TV, às vezes ao vivo, às vezes são on demand. On demand significa que ele está lá armazenado no servidor de quem está provendo esse serviço e você pode puxar para assistir esses programas de vídeo no momento que você quiser, né? À medida que a demanda é exigida, né? Então, por isso que se chama on demand. Pois bem, não há dúvida que é uma das grandes ferramentas da internet e a gente pode sim, claro, bater um papo com um pouquinho mais de demora com alguém que esteja trabalhando nessa área, porque acho que vai ser de interesse geral aí para todos os ouvintes.
Com certeza absoluta.
Antes de você ir para a próxima dúvida, Perugi, deixa eu registrar, esqueci de falar isso no início do programa, que esse é o programa de número 302. Então você que acompanha aí o Plugue Dourado, para não se perder aí na edição do programa, então essa é a edição de número 302.
É, tanto é que o Marco Antônio escreve aqui que ele não viu o programa anterior ao vivo. Ele ouviu pelo site do Moacir, estava lá gravado, armazenado e...
Isso, pelo site do Moacir, pode ouvir pelo nosso site também.
Sim, que
o www.intermatica.org. Se você entrar lá, você vai ver, além de algumas dicas de sites interessantes para visitar na internet, que são os Infodrops, você vai perceber lá também a possibilidade de fazer o download para você ouvir dos arquivos de áudio dos programas Plugue Eldorado.
Agora, tem uma dúvida que eu repassei para o Thales. O Thales é aquele nosso amigo que trabalha com fotografia, que tem aquele estúdio full frame, aquela escola. É uma dúvida que eu passei para o Thales, que diz o seguinte: um ouvinte nos perguntou há um tempo atrás, até não tenho aqui o e-mail dele, mas eu passei a dúvida oralmente, não pelo e-mail, dizendo o seguinte: ele conseguiu um software que recupera fotos que ele apagou sem querer. Só que esse software dele só recupera arquivos até 64K. E as fotos que ele jogou no lixo e perdeu são de 600KB.
Ele quer saber
como é que eu faço para recuperar esses arquivos.
É, então, você pode usar vários programas aqui mesmo no Plugue Eldorado. Inclusive, essa foi até uma dica do Thales, dada aí, justamente para problemas parecidos, que o pessoal lá que é aluno dele, lá na escola, na Full Frame, tinha já, é usar o programa File Recovery. O File Recovery, né, como o próprio nome diz, é um recuperador de arquivos. Então, ele serve exatamente para esse propósito, que é fazer surgir das cinzas, digamos assim, né, aqueles arquivos que foram deletados. Isso é possível no computador pelo seguinte: quando você apaga um arquivo, os dados referentes àquele arquivo, eles não são apagados de imediato. Na realidade, o ato de deletar, né, de apagar um arquivo, implica apenas apagar ali no índice do seu disco rígido o local onde aquele arquivo estava armazenado.
Ou seja, você apaga o sumário, mas não apaga o capítulo.
É, você não apaga o arquivo em si, você apaga o índice. Isso faz com que o computador entenda que aquele espaço que antes estava sendo ocupado fisicamente e está ainda por um determinado arquivo, ele agora é um espaço liberado.
Ou seja, pode ser sobrescrito. Ele não está vazio, ele está cheio ainda com informação anterior. Mas o fato de ter apagado o índice, como disse o Tarcísio, permite ao computador utilizá-lo sobrescrevendo outras coisas. Por isso que é extremamente perigoso para quem perdeu alguma coisa e quer tentar recuperar, continuar usando o computador.
Exato, porque à medida que você usa o computador, existe uma chance boa daquele espaço que antes estava sendo ocupado e ainda está por um determinado arquivo que foi apagado, ser utilizado. E olha, a partir do momento que ele for utilizado, que ali, naquele espaço, fisicamente, foram escritos outros códigos binários referentes a um outro arquivo, aí sim, aí não há mais jeito de recuperar o que havia ali. Porque houve uma sobrescrita, né?
Uma sobrescrita, exatamente. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando alguém se descarta do seu computador velho, doa ou coisa desse tipo. O HD, mesmo que ele tenha apagado tudo, o HD continua mantendo todas as informações do ato de apagar. A única coisa que foi apagada foi o índice. E é perigoso porque existem piratas que se aproveitam disso. Então, o que a pessoa deve fazer? Não, em vez de apagar, ela deve sobrescrever o HD inteiro com 0 e 1. 0 e 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí ela sobrescreve e aí realmente a coisa está...
Não tem como recuperar
não
mais.
Não tem como recuperar, né?
Pois bem, então olha, esse arquivo File Recovery, ele funciona bem, mas desde que você não tenha utilizado o HD, ou então, no caso, o cartãozinho de flash memory da sua máquina fotográfica, você não tenha reutilizado para bater novas fotos ali, porque, claro, se você bater novas fotos, vai acontecer o mesmo fenômeno, né? Quer dizer, as novas fotos vão acabar fisicamente ocupando o espaço das antigas. E aí não vai ter como recuperar mais aquelas que você apagou. Mas se você apagou sem querer e não utilizou mais esse cartãozinho, né, para bater novas fotos ou para escrever novos dados nele, então sim, aí sim existe uma grande chance de você conseguir recuperar os dados referentes às fotos antigas, aquelas apagadas. E aí o File Recovery deve funcionar bastante bem. Para baixar o File Recovery, esse programinha, esse pequeno utilitário, digite o seguinte endereço. Ele já vai baixar direto. www.softperfect.com. Esse é o domínio.
É Soft Perfect.
Soft Perfect. Né? Eu vou até soletrar S-O-F-T, a palavra soft, e o perfect, que é perfeito em inglês, é P-E-R-F-E-C-T. Perfect. Então, softperfect.com /download/files, né, files, e finalmente /file, aquele underline, né, o sobrescrito, aquele sinal, aquele traço subterrâneo, né, recovery, com Y no final, ponto exe, filerecovery.exe. Né? Então, repetindo tudo, www.softperfect.com/download/files/file_recovery.exe. Então, se você acessar esse endereço, tá, Alice nos mandou aí, a gente sempre tem, né, as dicas, mas a gente esquece delas, elas ficam armazenadas em algum lugar e o Thales nos mandou de volta. Obrigado, Thales, mais uma vez, pela sua colaboração. Para quem tiver interessado, a escola do Thales é a
Full Frame.
Full Frame, e o endereço eletrônico da escola dele, do site da escola dele, é www.fullframe.com.br. Dá uma entradinha lá que você vai ver o que o Thales anda aprontando no mundo da fotografia. Vale a pena.
Agora, nós temos recebido muitos e-mails e muitos ouvintes falando sobre a lentidão do computador, o grande problema da lentidão. E duas causas verificamos estatisticamente que são as mais frequentes, né? Uma delas é o computador que atinge, digamos assim, começa a ser saturado por coisas que o próprio Windows acaba colocando sem que o sujeito queira. Na hora que liga o computador, o Windows já se encarrega de colocar na memória RAM um monte de coisas que foram utilizadas no passado e ele acha que você vai utilizar no futuro. Então isso torna o computador extremamente mais lento. Esse é um dos problemas. O outro é a memória RAM que está abrindo, quer dizer, está falhando. Então, exato, a memória RAM ou não é suficiente, ou algum pente da memória RAM não está funcionando mais, ou coisa desse tipo, que faz com que o computador seja lento e às vezes trave até, né? Aí pergunta o Wilson, existe algum programa para ver se é falta de memória RAM mesmo que está causando esse problema?
Bem, olha, existe. No próprio Windows, você pode primeiro dar uma checada em relação a quanto da memória está comprometida, fazendo o seguinte. Pressione as famosas teclas Ctrl, Alt e Del simultaneamente. Tá? Não é que você precisa, ao mesmo tempo, pressionar as três juntas. Você aperta Ctrl, mantém pressionada, Alt, mantém pressionada e Del, finalmente. E aí, feito isso, você vai optar por aquele gerenciador de tarefas. Quer dizer, abre-se uma janelinha com várias guias, né? Clique naquela referente ao gerenciador de tarefas. Bem, o mesmo efeito pode ser conseguido se você, para acessar o gerenciador de tarefas, no caso, se você clicar com o botão direito do mouse no meio da barra onde tem
o relógio,
o iniciar e o relógio do Windows, né? Quer dizer, aquela barra. É a barra de tarefas, né? Isso, ali, isso. Exato. Bom, de qualquer forma, gerenciador de tarefas aberto, em seguida você vá para a aba Desempenho, né, para você perceber como é que está o desempenho do seu computador. E aí, perceba que na parte Uso de CPU, quanto é que está, né, quanto é que está marcando. Aí você vai saber quanto que o seu processador está ocupado, qual é, porcentualmente, a taxa de ocupação do seu processador. Outra coisa que você pode checar também é no item Memória Física, em kilobytes, você tem lá disponível qual é a sua memória instalada atual, né, a RAM. E lá você vai poder ver quanto você tem também de memória disponível. Por exemplo,
De verdade.
Se você tiver 500 megabytes de RAM e lá no item disponível constar 250 mil ou mais, a sua memória está 50% comprometida no mínimo. Tá? Então essa é a melhor forma de você checar quanto de memória você tem ali disponível e ver se está faltando memória ou não no seu computador. Então é um recurso do próprio Windows que permite descobrir se o estado de utilização que você dá para a máquina é satisfatório em relação à memória que você tem comprometida ou não. Né? Então vá lá no gerenciador de tarefas e veja por lá qual é esse grau de comprometimento da memória. Se você tiver um grau de comprometimento muito alto, isso significa que tem muitos programas rodando, ou você está exigindo demais através dos aplicativos que estão rodando da memória, né? Você está exigindo muita memória, e aí é uma boa indicação de que você deve instalar mais memória RAM no seu computador. Existem vários outros truques que permitem você liberar memória ou transformar, fazer o seu computador processar mais rapidamente. Eu vou passar ao longo do programa de hoje alguns desses truques para vocês, para que vocês possam tentar fazer o seu computador ficar um pouco mais parecido com aquilo que ele era no início dos tempos, né? Porque tem muita gente que fala isso.
Comprou, né?
Quando eu comprei, era uma bala. O computador fazia, se ligava, ele já pum, aparecia tudo rapidinho, você clicava lá num programa para executar, já vinha direto. Aí eu fui usando, parece que o computador foi cansando, né?
Você se lembra da história?
Eu fui ficando esgotado, e aí se tornou lento, capenga. O que aconteceu se eu não fiz nada demais, né?
A história do velho judeu que no deserto achou uma lâmpada, esfregou, saiu o gênio cansado, falou, olha, você tem direito a um desejo só, porque eu estou muito cansado. Aí o velho judeu tirou do bolso um mapa, todo amassado, com o mapa do Oriente Médio, falou, olha, aqui está Israel, aqui está Palestina, aqui está o Líbano, etc. E o gênio olhando e falou, eu quero paz nessa região. O gênio falou, olha, sinto muito.
Estou muito cansado,
não consigo. Está acima das minhas forças. Aí ele tirou da carteira duas fotos. Essa é a minha esposa quando eu casei com ela, e essa é a minha esposa atual, como ela é agora. Eu quero que ela volte a ser como era. O gênio olhou e falou, deixa eu ver aquele mapa outra vez.
Pensando melhor, né?
Pensando melhor. Então, você voltar ao teu computador como era, esqueça. Mas pelo menos existem alguns truques que permitem.
Por exemplo, um dos truques, se você é usuário do Windows Vista, um dos truques é desativar a maior parte daqueles efeitos visuais que só servem realmente para enfeitar o computador. É, o Windows Vista, o Windows 7...
É muito pirotécnico.
É assim, aquela coisa de abrir janela com efeito de suavização, fechar janela com efeitos pirotécnicos. É legal.
Drag queen, né?
É legal no começo, né? Quando você fala, olha, que legal, tal, não sei o quê. E é legal também quando você tem um computador com muitos recursos de memória, por exemplo, e processador rápido. Mas quando o seu computador já tem esses recursos um pouco mais limitados, esse legal vai se tornando muito enfadonho. Ele vai deixando o computador cada vez mais lento. E você pode dar uma otimizada nisso, né? Como é que você pode, por exemplo, desativar os efeitos visuais, ou pelo menos uma parte desses efeitos visuais, que com certeza usam recursos de memória do seu computador e fazem com que...
E usam tempo.
E tempo, exatamente. Fazem com que o computador se torne mais lento. Pois é. Faz o seguinte, clica lá no menu Iniciar e com o botão direito do mouse, em cima do item Computador, clique e aí escolha o item Propriedades. Então, iniciar, clica, botão iniciar para aparecer aquele menu. Aí você vai ver ali daquele menu que aparece, um dos itens é computador, né? Que antes era meu computador, agora é simplesmente computador. No item computador, clique com o botão direito do mouse, abre-se um menuzinho à parte e aí você usa, ou melhor, você clica em propriedades. Uma vez aberta a janela de propriedades, você deve clicar em definições avançadas do sistema. Tem várias abazinhas, né? A última, se não me engano, é exatamente essa, definições avançadas do sistema. Na caixa de desempenho, clicar em definições. A seguir, você deve selecionar a opção ajustar para o melhor desempenho. Pois bem, aí vai abrir uma lista. Nessa lista, você vai selecionando um a um, sabe, com aquela caixinha de checagem que aparece aquele Vzinho, aquele check. Você vai clicando um a um, aqueles que você quer manter ligados, né, os efeitos que você quer manter ligados, e clicando em aplicar, clica num, aplicar, clica no outro, aplicar. Todos os efeitos visuais que você ainda quer que estejam ativos.
Agora, se clicar em todos, torna-se tudo inútil, porque
aí você vai deixar tudo ativo de novo. O ideal é desativar aqueles que não interessam. Uma dica, o básico do básico, assim, para o Windows Vista, sem nenhuma frescura, vamos dizer assim, seria manter apenas os seguintes três efeitos. Tá? Deixar checados, marcados, apenas os seguintes três efeitos. Os demais seria interessante desligar. Eu fiz isso no meu computador e notei uma diferença bastante razoável no desempenho. O desempenho dele melhorou bem. E acabaram todas aquelas frescuras de suavização disso e janela que abre dando cambalhota, aquelas coisas todas. Então, quais são os três efeitos que eu deixei? Eu deixei o efeito mostrar miniaturas em vez de ícones. Outro efeito que eu deixei, suavizar os limites das fontes na tela. E o outro, utilizar estilos visuais em janelas e botões. Tá? Aliás, essa dica eu peguei até de um site português e demorei para traduzir a segunda, porque é uma dificuldade muito grande para traduzir, às vezes, o português de Portugal para o português do Brasil.
O informatiquês português é bem diferente do informatiquês.
Por exemplo, a segunda dica que eu falei, que é suavizar os limites de fontes na tela do Windows, lá na dica, lá do site original, estava suavizar os limites dos tipos de letra no ecrã. Quer dizer, para achar... A correspondência demorou um pouquinho, mas eu cheguei lá. Tá aí, gente. Então, vou repetir rapidamente o roteiro dessa primeira dica. Depois tem outras, tá? Mas essa. Menu iniciar, botão direito do mouse em computador, clique em propriedades. Aí você vai clicar em definições avançadas do sistema. Anote rapidinho aí o roteiro, né? Depois, na caixa de desempenho, você deve clicar em definições e, finalmente, selecionar a opção ajustar para o melhor desempenho. Vai aparecer toda uma lista, demora um pouquinho para aparecer essa lista, não é de imediato não. Demora um pouquinho, mas aí aparece toda uma lista de todos os efeitos. Você deve, na minha opinião, desativar todos, né, desmarcar todos e deixar só esses três. Mostrar miniaturas em vez de ícones, suavizar os limites de fontes da tela do Windows e utilizar estilos visuais em janelas e botões. Dá aplicar nesses três, você vai ver que só com essa dica já vai haver uma boa melhora de performance no seu computador.
Agora, me tira uma curiosidade, por que você queria as miniaturas no lugar dos ícones?
Por uma questão de espaço mesmo, né? Quer dizer, se você usar as miniaturas em vez dos ícones referentes aos atalhos, aos programas, você economiza bastante espaço na própria tela. E também me parece que o Windows ele demora menos para carregar a miniatura do que para carregar o ícone em si. Então isso também ajuda a acelerar aquele processo inicial em que a tela está sendo montada com todos os ícones. Aliás, essa é uma outra dica. Procure colocar o menor número de atalhos possível na área de trabalho. Quanto mais carregada tiver a tua área de trabalho, também mais lento se torna o sistema.
Isso é um fator que torna lento mesmo. Torna. Isso eu já notei. Eu abri aquela famosa pasta de ícones pouco utilizados.
Sim.
E joguei tudo lá dentro. Não, na própria área de trabalho, mas sim, joguei tudo onde estava.
Acho que a ideia é criar pastas na própria área de trabalho e jogar. Né? Atalhos para programas. Faz uma pasta dessa e joga tudo lá dentro. Né?
Sim, porque para abrir o ícone da pasta é rápido.
É rápido.
Agora, para abrir todos os ícones do que está dentro da pasta é um negócio que demora
para caramba. Além do que a tela de trabalho fica carregadíssima, cheia para caramba. Então,
você não acha as coisas.
Você nem acha as coisas.
Vamos a um rápido intervalinho agora, né?
Vamos sim. A gente volta já já. Segura aí.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Quantas vezes você, no seu trabalho, precisa daquele arquivo que se encontra gravado no seu computador pessoal?
Se você quiser, a partir de uma conexão com a internet, acessar a área de trabalho do seu computador, entre então no site Log Me In.
Na página que se abre, selecione o idioma português, BR, clique no botão Começar Agora, Start Now, e depois, em Acesso Remoto Pessoal, clique no link Assinar do item Log Me In Free.
Preencha os dados solicitados e crie gratuitamente uma conta.
Depois, é só seguir as instruções para baixar e instalar o programa de acesso remoto.
Pronto. Agora é só entrar, a partir de qualquer computador, no site LogMeIn, efetuar o seu login e o seu computador pessoal estará acessível.
Para encontrar um link direto para esse serviço, basta você entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 945.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Um dos grandes problemas de se ter um computador em casa sendo acessado por crianças é justamente saber, quando você não está em casa, o que as crianças fazem com esse computador. O controle é razoavelmente complicado. Existe um software que, na realidade, foi criado com intenções maldosas, mas pode ser usado justamente para o bem, que é o Home Key Logger. Você instala esse software no seu computador e o que ele faz? Tudo que for digitado, ele manda para um determinado arquivo e depois você pode ler tudo o que foi usado no computador durante o dia enquanto você estava ausente para poder monitorar um pouco o que está acontecendo. Você encontra esse Home Key Logger no www.spyarsenal.com. Se você quiser um link direto, você pode acessar o www.intermatica.org e procurar o Infodrops número 429-429. Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, Plug Eldorado de número 302. Lembrando sempre que esse programa se destina a você, usuário aí do computador, da informática, da tecnologia. E se você tiver dúvidas a respeito dessa área, você pode mandá-las, enviá-las através do e-mail info@redeeldorado.com.br.
Repetindo.
info@redeeldorado.com.br. Tomando cuidado de, no campo assunto, sempre colocar o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, justamente para você não ser confundido com spam. Tá ok?
Agora, recebemos um e-mail aqui, daqui a pouco o Tarcísio vai dar mais dicas a respeito de como tornar mais rápido o seu computador, ou pelo menos não mais rápido, mas pelo menos menos lento, né, Tarcísio?
É.
Agora, na realidade, tudo foi originado por uma dúvida de um ouvinte a respeito de como checar a memória RAM, se ela está realmente intacta, porque ela é um dos fatores de lentidão, né? E diz aqui o Gian Pietro, diz assim, tchau amici del programa Plug Eldorado.
Tchau. Tchau, tchau, no caso é oi, viu, gente? Não é tchau. Ele não está falando tchau para a turma, está dizendo olá, né?
Sim, tchau. Na Itália, tchau é cumprimento de despedida, mas é cumprimento de chegada.
De chegada.
Também.
Você chega e já fala
é
tchau.
Tchau, olá.
É, eu demorei para entender isso. O cara chegava no lugar e falava tchau. Falei, como? Acabou de chegar, já está falando tchau.
Eu tinha um amigo, tenho um amigo alemão, Otto, quando nós éramos adolescentes, ele veio lá em casa. A minha mãe abriu a porta, quando ele bateu na porta, ele falou, ah! Tchau, Otto. Ele falou tchau, foi, virou as
costas, foi embora. Levou ao pé da letra, né?
Ele falou, foi despedido. Tá? Alguém me mandou embora, acho que cheguei num mau momento.
Uma hora inconveniente, quem sabe.
Diz o Ruggiero, como puderam perceber, sou italiano, meu nome é Gian Pietro Ruggiero, natural de Torino. Sendo assim, conterrâneo do
mas
nosso
esse
amigo...
Nome eu pensei que ele fosse japonês, hein?
Gian Pietro Ruggiero. Sou conterrâneo do Pierluigi Piazzi, aliás, parabéns pela pronúncia do português. O Gian Pietro, se não tivesse uma pronúncia razoável em português, eu tinha problemas seríssimos mentais. Eu estou no Brasil desde que eu tinha 12 anos de idade e estou com 67.
Você chegou em que ano aqui no Brasil?
54, no final 54. De 54.
Chegou com o quarto centenário da cidade de São Paulo.
E logo após, ano o suicídio, do logo após o suicídio de Vargas, e dizem meus colegas da escola que, ao saber que eu chegaria, ele não resistiu.
Não resistiu e se matou.
Se matou, né?
Tá certo.
Diz, aliás... uma curiosidade, é natural de que estado e cidade italiana? Eu sou natural de Bolonha, que é a capital de uma província chamada Emília-Romagna, que é pátria daquele vinho frisante chamado Lambrusco. O Lambrusco, tá certo? Que é um vinho barato, é gostoso
e é barato.
Tanto aqui nas festas, eu sempre aconselho todo mundo, tá com pouca grana, em vez de comprar champanhe, compra Lambrusco. Mas o não o tinto, o outro.
O branco.
Compra Lambrusco branco que
é um excelente espumante, vamos dizer assim, quase.
Bom, ouço o programa de vocês antes do programa 50, quando a gente chamava Plug 700. Sou aficionado por informática e gosto muito de ouvi-los falando a respeito de... Estava esperando uma dúvida mais visceral e relevante para mandar o e-mail. Pois bem, ela apareceu. É a respeito da memória RAM. Tenho atualmente 1 GB de memória, porém gostaria de adicionar mais um.
Tá.
Todavia recebi informações de que meu processador trabalha com 533 MHz. E meu atual pente de RAM também possui a mesma frequência. Só que eu estou tendo dificuldade para achar memórias desse padrão no mercado. É, realmente, quanto mais antiga for a memória,
né?
É como azulejo, sabe? Azulejo, ladrilho. Se for antigo, você vai ter que ir no Museu do Azulejo ou Museu do Ladrilho para
achar. E quando acha bem mais cara do que aquela memória comum, né, que está por aí a rodo.
A pergunta é, posso comprar uma que trabalhe em 667 ou 800? Terei muita perda? Olha, normalmente quando você liga uma memória de maior frequência com outra de menor frequência, nivela por baixo. Ou então é incompatível.
Ou às vezes ele nem reconhece, viu? Nem reconhece. Agora é o seguinte, às vezes...
Tanto é que ele pergunta, é possível que a memória nova nem seja reconhecida pelo sistema?
É possível, é bem possível, sim. Eu não sei, ele tem o quê? Um notebook, um desktop?
Ele não diz.
Não diz, né? Provavelmente um desktop. Eu faria o seguinte, ele é aqui de São Paulo ou não?
São Paulo.
Eu pegaria a CPU, basicamente a CPU só, não precisa levar monitor, teclado, nada disso, só a CPU, tá? Colocaria numa maletinha...
Esconde. Porque se alguém estiver andando com uma CPU embaixo do braço, no meio da rua, muita gente vai te dar o conselho e falar, você sabia que já existe netbook, você não quer experimentar algo mais
celular, né? Smartphone, quem sabe, uma coisa mais portátil. Pois é, não vão tentar roubar, porque hoje em dia, né, um computador assim, ninguém vai olhar e falar, passa o computador ou a vida. Mas,
aliás, por falar em roubar, eu tenho uma dica importante daqui a pouco, mas continua.
Tá bom. Mas, de qualquer forma, eu levaria essa CPU para aquela região um dia de semana, quando eu pudesse, claro, normal, horário matutino, né? Uhum. Máximo vespertino, mas de preferência, assim, enquanto a luz do dia vigorar, levaria lá para o lado da Rua Santa Ifigênia. Naquelas travessas, principalmente, na Rua Aurora, Rua dos Gusmões, enfim, aquelas travessas e uma paralela que é a Rua dos Andradas. Aliás, falando nisso, né, semana passada estivemos aqui com o José Carlos Valle, você não estava aqui, Pierluigi?
Ele está em Santa Catarina.
Ele está agora para o comecinho do mês de março, ele provavelmente já vai inaugurar, ou reinaugurar, na realidade, o Museu do Computador. Não com aquele tamanho
não,
ali todo.
Na Rua dos Andradas?
É, ali numa galeria que fica na esquina da Rua dos Andradas com a rua Aurora, se não me engano. Aurora com as Andradas, né? E, enfim, a gente vai passar ainda para os nossos ouvintes o endereço certinho, mas...
Sim, mas você falou para ir de manhã cedo, né?
É, eu falei
para ir de manhã cedo. Lugares, após o pôr do sol, não é
horrível. Não é que tenha vampiro ou coisa parecida, mas aliás, é muito parecido, né? Infelizmente, aquela região ali é extremamente mal frequentada, depois do pôr do sol, assim, à noite, é uma região meio barra pesada. Durante o dia não há problema nenhum, mas durante a noite... também durante a noite o cara não vai nem encontrar a loja aberta, né?
Bom, mas por enquanto o Gian Pietro está com o desktop dele embaixo do braço, isso, com a CPU...
E levaria lá para essas casas, principalmente ali na Rua dos Andradas, onde você encontra mais... É uma paralela à Rua Santa Ifigênia, ali atrás. Onde você encontra mais casas que trabalham com computadores, mas com componentes mais antigos, tá? Entra numa, se não tiver, pergunta, onde é que você poderia me indicar, onde eu poderia arrumar um negócio desse? Eles vão indicando de loja em loja, com um pouquinho de paciência, depois umas 3, 4 lojas ele acha um lugar que tenha memória compatível. Se não achar, pelo menos com a CPU ali, ele vai poder testar. De repente ele acha lá uma memória compatível com a dele, mas é muito cara. Aí ele percebe que duas outras não compatíveis e até mais rápidas podem ficar mais barato do que um pente compatível com aquele que ele já tem.
Então, de repente... Desde que seja compatível com o microprocessador, pode
exato
ser. Então é melhor até jogar fora aquela de 1 gigabyte que ele tem.
Deixar, assim,
deixar
ociosa.
Deixar para cara a base de troca.
A base de troca, de repente ele até consegue um bom negócio, né? Então é isso, eu acho que é uma questão mesmo de levar, experimentar. Eu faria isso no lugar dele e experimentaria ali, na própria loja. Porque na hora que eles ligarem o computador, naquela contagem inicial da memória, já dá para perceber se de 1 passou para 2 GB ou não. Quer dizer, já dá para perceber se a memória foi totalmente alocada ou não. Tá? O que pode acontecer, se ele usar uma memória qualquer aí, do computador, ou nem ligar, ou ligar reconhecendo só o primeiro giga que ele já tinha. Né? Ou até, quem sabe... ligar, mas aí nivelado por baixo, como o Pierluigi disse, ou seja, certo, com a velocidade nivelada pela memória mais lenta.
Mais lenta,
né? Mas o mais provável é que, se elas não tiverem velocidades compatíveis, é que ele nem reconheça o segundo banco de memórias.
Agora, Tarcísio, eu estava comentando aqui sobre coisas que a gente poderia fazer e que funcionaria se todo mundo fizesse, ou pelo menos se quase todo mundo fizesse. Uma dessas coisas, por exemplo, um conselho que já demos aqui no Plugue Eldorado, que aliás veio de, se não me engano, do Antônio Tessitore. Ele falou, peça para os seus ouvintes, toda vez que eles forem encaminhar alguma dessas mensagens que eles mandam para a caixa postal inteirinha deles, sabe daquelas, olha, repasse, essa informação é importante, tá? Peça para os seus ouvintes para colocar a listagem completa dos seus contatos em cópia oculta. Manda só para um e os outros com cópia oculta. Por quê? Porque cada um deles vai receber como se ele fosse o único destinatário. Sem vir no cabeçalho aquela enorme lista de e-mails dos outros caras que receberam. Isso diminui muito a chance de fonte de spam.
Sim.
Entende? Vai diminuir. Se todo mundo fizesse isso, tivesse o hábito de mandar e-mails assim, coletivos, mas sempre com cópia oculta, ou seja, colocar aquela enorme lista de seus contatos na cópia oculta, você não faz com que aquela lista enorme fique acessível a um monte de gente e poder virar aquelas famosas coleções de coisas que vão para a spam, né?
Sem dúvida nenhuma.
Agora, tem uma coisa que acho que se todos nós fizéssemos, diminuiríamos uma das fontes de criminalidade. Pegue seu celular e digite asterisco, estrelinha, não, asterisco, estrelinha, né? Asterisco, desculpe.
O asterisco já é a própria estrelinha. Digite asterisco.
Asterisco, depois jogo da velha,
Certo.
06 e Jogo da Velha.
06, Jogo da Velha.
Isso. Na hora que você fizer isso, ou seja, asterisco, cerquinha, 06, Jogo da Velha, você vai obter um número, aparece na tela um número, ou com algumas letras, ou só um número, de 13 ou 15 dígitos. Experimenta fazer isso.
Vamos fazer. Olha, eu estou aqui online testando a dica do Pierluigi, asterisco, Jogo da Velha, 06, Jogo da Velha.
Jogo da Velha.
Olha, apareceu aqui, número de série. Obviamente eu não vou dizer para os ouvintes qual é.
Mas é enorme.
Mas está aqui, é um número enorme que
muito
é o número
bem.
De série.
Agora atenção, exatamente. Esse número não é o IP do seu chip, nada disso. Esse daqui é aquilo que no computador seria o número MAC.
Tá, é o número seja, único, é o RG
do aparelho. É o RG do aparelho. Agora atenção, você vai dizer, para que serve isso? Se você anotar esse número num pedacinho de papel, em alguma coisa que você tenha disponível, se roubarem teu celular, você liga para a operadora, obviamente de um outro telefone, passa esse número e a operadora bloqueia a máquina.
Ah, entendi.
Ou seja, não bloqueia o número telefônico, bloqueia a máquina.
A máquina, quer dizer, a pessoa não pode usar o seu celular para coisa nenhuma.
Para coisa nenhuma.
Não vai funcionar mais.
Nunca mais. Então, o ladrão não vai ter chance de vender aquilo para ninguém. Então, se todo mundo, se todos nós fizéssemos isso, simplesmente o celular passaria a deixar de ser um objeto de desejo dos malfeitores.
Exato. Né? É uma ideia interessante.
Fora o gostinho da vingança, né?
É, ele roubou, mas
ele
não
uso,
vai
mas
usar
ninguém,
pra nada.
Não vai usar pra nada. Fora esse gostinho.
Então, asterisco, Jogo da Velha 06, Jogo da Velha de novo. Ele não precisa nem dar o send, nada, né? O número apareceu direto.
Aparece o número.
Depois que apertei o segundo Jogo da Velha, já apareceu um número de série direto.
Exatamente. Você anota esse número de série e simplesmente... Anota, mas por favor, não nas anotações do seu celular.
É claro, né? Porque aí...
Anota um pedaço de papel.
Aí não adianta nada, né? Tá certo.
Exatamente. Então, é um negócio que vale a pena. É uma dica que vale a pena. Outra dica. Tudo isso eu recebi da Cristina, uma amiga minha, Cristina Mantovani, que cometeu um erro, hein? Olha aqui, Tarcísio, que erro que ela cometeu?
Não sei. Sim, é aquele exatamente o que o Pierluigi acabou de dizer, né? Ela mandou...
Nesse momento eu fiquei sabendo o e-mail de todos os amigos da Cristina.
De todos os amigos da Cristina, porque chegou aqui acompanhado com o endereço dela, todos os demais
porque
endereços,
para
quem ela mandou cópia, né?
E não cópia oculta.
Não,
né?
Cópia oculta, o problema foi esse.
Tem uma outra coisa que ela passou para mim, muito interessante, que é a seguinte. Quando você está fora da área de serviço do seu provedor, do seu operador,
da operadora.
Uhum. Da operadora, ao ligar o celular aparece aquela famosa mensagem somente em emergência.
Sim.
Que número você tem que discar? 112.
112.
112. É? 112 é o número universal de emergência para qualquer operador. Aí a própria operadora se encarrega de te pôr em contato com o telefone de emergência.
Que interessante.
Agora eu te pergunto, você sabia disso?
Não sabia.
Eu sabia disso.
Também não.
Então, é o tipo de informação que vale a pena ser divulgada. Agora, para mim, a melhor que a Cristina me passou...
Qual foi?
É aquela que eu não tive chance de testar, porque o meu carro... Sabe como é? Carro de pobre não tem essas coisas sofisticadas, como, por exemplo, controle remoto para destravar a porta ou travar a porta, né? O teu tem, Tarcísio? Controle remoto?
Não tem.
Não tem também,
não tem,
né?
Não tem. Essa dica, então, não funcionaria para a gente. Mas
para a gente não
mas
funciona.
Mas para a grande maioria que já tem esses controles...
Para quem tem aqueles botãozinhos que quando chega perto do carro, o carro faz... E acende as luzinhas e destrava, tá. Pois é, você trancou a chave do carro com o controlezinho, com o botãozinho de lá dentro. E você deixou a cópia na sua casa, que fica a alguns quilômetros de distância. Então, das duas, uma, ou você pega um táxi, vai para casa, pega e volta, ou você pede para alguém lá em casa pegar o táxi, tá, é mais barato, porque é uma viagem de táxi só. Mas existe uma terceira possibilidade, segundo a Cristina. Atenção, ouvinte, por favor, testem.
Essa nós não testamos,
testem,
porque...
Testem, e se funcionar,
até
por favor...
Até porque nem temos automóveis, nem eu, nem o Pierluigi, que...
Com controle remoto.
Qual
que é a pessoa? Você liga celular, para essa pessoa. A pessoa atende o celular dela e diz, olha, me faz um favor, pega o controle remoto e aciona na frente do celular, aciona diretamente como se você fosse acionar o celular com o controle remoto. E você, por outro lado, com o teu celular, põe o teu celular a alguns centímetros da porta do carro, apontando para o carro, como se você fosse conversar com o carro. A pessoa aciona e diz a Cristina que bebê.
Ele destrava. Olha só, hein?
Olha, se isso funcionar...
Essa é mágica, essa precisamos ter retorno.
Olha,
por favor, de algum
ouvinte. Quem tiver carro nessa circunstância, me faz favor, dá uma testada.
É, mesmo que você não tranque com a chave, né? Tente fazer essa experiência com o celular para ver se a coisa funciona realmente. Porque se funcionar, realmente vai ser uma mão na roda para muita gente aí que acaba tendo o seu automóvel trancado com a chave dentro, né? Mas atenção, precisa ter, obviamente, aquele controle remoto na própria chave, né? Para poder acionar ou desacionar a trava da porta.
É, ou seja,
tem uma outra aqui, legal, de bateria, pelo
jeito. Essa daí também não testei, porque a minha bateria do meu celular agora tá lotada, então não dá para testar. Diz o seguinte, a bateria do celular está fraca. Quando aparece aquela mensagem, né? Bateria fraca, recarrega, tá. Diz que se você pressionar asterisco 3370 cerquinha, vou repetir, asterisco 3370 cerquinha, o celular vai ativar uma reserva de bateria.
Nossa.
Agora, diz que essa reserva depois será recarregada na próxima vez que você carregar a bateria normal. Essa, atenção, eu não testei também. Peço para os ouvintes que estiverem nesse momento com o celular fraco, com a bateria pifando, para testar, para ver se realmente funciona. E, por favor, nos mande um e-mail para a gente poder confirmar. Eu confirmo, sem sombra de dúvida, aquela do número de série que permite bloquear, permite mandar esse número para o provedor, lá para o operador, e bloquear a coisa.
Pierluigi, você é usuário do Windows Live Messenger?
Não.
Não, né? O famoso MSN aí. Pois é, o Pierluigi não é, eu também não sou. Tem tanta gente que não é e não gosta de ser, né? Porque o Windows, o MSN, para muita gente é legal. O cara fica lá com aquela coisa. Mas eu realmente não gosto. Quando eu ligo o computador, normalmente eu ligo para trabalhar, para fazer alguma coisa. Eu não gosto que fique aquela coisinha ali. É, não sei quem ligou para você, não sei quem quer falar, não sei quem, sabe, aquela mensagenzinha aparecendo ali do lado.
Olha, eu não uso, não tenho nem instalado MSN, eu uso muito o Google, e existe aquele Google Talk, né? Ou seja, que é o MSN lá do Google, né? Aí, de vez em quando aparece, ó, fulano e tal quer falar com você aceita? Te juro, normalmente eu falo não, nem falo não, nem falo sim, simplesmente fico parado.
Ignora.
Porque eu me sinto mal educado em não aceitar, mas ao mesmo tempo está me interrompendo, eu estou trabalhando.
Está trabalhando,
computador.
Pois é, então. Pois é, para quem usa o Windows Live Messenger, existe um recurso que é a assistência remota, que permite basicamente fazer o seguinte, né, que um dos seus amigos do MSN controle o seu computador. Claro, com a sua permissão.
Sim.
Então você, através do Windows Live Messenger, você permite que alguém possa controlar o seu computador remotamente, usando o MSN para isso. Essa é uma ferramenta muito útil quando você quer, por exemplo, que um amigo seu do MSN, um cara, né, mais sábio na área de informática, queira justamente tomar o controle do seu computador para, por exemplo, instalar um aplicativo meio complicado, qualquer coisa do gênero. Pois é, só que se você não usa esse recurso, ou mais do que isso, se você nem sequer é um usuário do Windows Live Messenger, como é o caso do Pierluigi, o meu caso, etc., essa assistência remota, ela deve ser desativada. Né?
É
bom que seja, porque essa é mais uma dica para você deixar o desempenho do seu computador um pouco mais a contento, né? Um desempenho melhor.
Um pouco menos lento.
Um pouco menos lento. Por quê? Quando você tem serviços demais no seu computador ligados, o que é um serviço? Serviço é um programa que se instala quando o Windows se inicia, e ele fica ali em memória, ocupando um espaço na memória, e mais do que isso, ocupando tempo de processamento, porque como ele é um serviço que fica online, ele tem que ficar sempre alerta, sempre vigiando.
Então toda hora tem que ser desviado para ele, ele diz, não, tudo bem, volta. Desvia para ele e fala, não, tudo bem, volta.
Tudo bem, não tem nenhuma solicitação, pode voltar. Tudo bem, não tem nenhuma solicitação, pode voltar.
Isso está então, no tempo.
Claro.
E tem um agravante, se ele se instala na memória RAM, entupindo a memória RAM, quando o computador precisa de memória RAM e não tem, o que ele faz? Ele abre uma memória virtual no HD. Isso é lentíssimo.
Pois é.
É muito lento, quer dizer, então é...
Então, esses serviços que ficam usando esse tempo de processamento e também usando um espaço na memória do seu computador, eles podem, se você obviamente não utilizá-los, eles podem e devem ser desativados para deixar seu computador um pouquinho mais rápido. Então, se esse é o seu caso, se você não usa o MSN, ou se até usa, mas não permite que pessoas tomem conta do seu computador, por exemplo, para um cara mais nerd aí, um cara mais geek, tomar conta do seu computador e instalar um software ou coisa parecida, pois é, então desative, para deixar mais rápido o seu computador, a assistência remota. Como é que você faz isso? Menu iniciar, botão direito do mouse no item computador e depois propriedades. Ou seja, começa do mesmo jeito que a dica anterior. Tá? Clique no botão iniciar, vai em computador e no item computador clique com o botão direito e acione ou clique depois o item de menu propriedades. Aí você vai lá em definições remotas, clique em definições remotas, e remova a seleção, apague a seleção da opção permitir convites de assistência remota para esse computador. Ela deverá estar marcada, vai lá e desmarque essa opção. A opção permitir convites de assistência remota para esse computador. A seguir, você aplica, né? Clique no botão aplicar e selecione a opção não permitir ligações a esse computador. Pronto. Então, 4 passos. Botão iniciar, em cima do computador, botão direito e clique em propriedades. Segundo passo, clique em definições remotas. Terceiro passo, desative, desmarque a seleção da opção permitir convites de assistência remota para esse computador. E finalmente, selecione a opção não permitir ligações a esse computador. Tá? Você vai com isso desativar esse serviço e tornar um pouquinho mais rápido o desempenho do seu Windows. Então, olha, mais uma dica aí.
Olha, só para fazer uma analogia, eu tenho uma picape Courier da Ford, que obviamente é uma picape, não tem porta-mala. Portanto, todas as coisas que eu quero guardar a bordo, eu guardo atrás do, banco do passageiro ou do banco do motorista. Outro dia, eu fui dar uma arrumada naquilo. As coisas, a palavra mágica que torna trágico qualquer coisa, é aquele just in case. Não é o just caso, in case. Talvez eu venha... É. Sabe o que eu achei lá dentro?
O que você achou?
Eu achei um travesseiro inflável. Não, tudo bem. Uma rede. Rede de dormir.
Certo.
Uma rede.
Não,
rede.
Não é redinha para cabelo, não, tipo daquelas o Alberto.
Rede para pendurar. Uma machadinha.
A machadinha é importante.
A machadinha é importante. É fundamental. Um casaco sobressalente. Certo. Um casaco que, aliás, olhei assim, era da polícia militar italiana. Ah. Eu tenho um casaco lá da polícia. Mas eu fui achando tanta coisa absolutamente desnecessária. Uma toalha com uma sunga, um chinelo, quer dizer, kit praia, com protetor solar, mas eu não vou para a praia. Então, quando você vai esvaziando? O Windows, infelizmente, tem essa filosofia com o usuário. Ele parte do princípio que o usuário é alguém meio desavisado, que não vai colocar as coisas necessárias. Então ele fala, eu vou colocando. Um dia ele vai querer usar, então já está lá. Só que isso, para máquinas que tem 5 GB de memória RAM, 240 de HD, processador rapidinho. Disso,
agora já está saindo máquina com 1 TB de HD.
1 TB de HD.
Terabyte, gente, são 1000 GB, né? Quer dizer, na verdade, 1024 GB. Quer dizer, mais de 1000 GB. E olha que não vai demorar muito tempo. Hoje são aquelas top de linha, mas eu diria que mais uns 6 meses vai ser quase que padrão das máquinas um pouquinho mais avançadas virem já com HDs de 1 TB.
Agora, eu queria aproveitar para dar uma dica generalizada que não tem nada a ver com lentidão, mas tem a ver com o fato do Tarcísio e eu sermos professores. Bem rapidamente, por favor, escreva seus e-mails no Word. Passe o corretor ortográfico e depois nos mande os e-mails. Porque tem um cara, cujo nome não vou falar, obviamente, que me escreve a seguinte frase. Como eu faço para executar um arquivo com a extensão? E fala extensão. Não vou nem falar para não passar vergonha. Acontece que ele escreveu como eu faço, escreveu faço com 2 S. Você pode dizer, bom, até ele está tentando ser fonético porque não tem C cedilha. Só que a extensão, que é com S, ele escreveu com C cedilha. Então C cedilha, o desgraçado tinha o C cedilha.
Ele tinha.
Você percebe?
Tá certo.
Então, pelo amor de Deus, gente, dois professores, o coração da gente não aguenta essas coisas.
Dá aquela cutucada, aquela agulhada assim, aquela que agulhada. A gente, né, até treme nas bases. Bom, gente, vocês estão ouvindo aí a musiquinha. Isso significa que mais esse programa, esse, o de número 302, está chegando ao fim. O programa Plug Eldorado, eu, Pierluigi, agradecemos a colaboração de todos vocês que tiveram dúvidas, fizeram a pauta do programa, deram essas dicas todas para que a gente pudesse papear durante essa última uma hora. E convidamos a todos que se pluguem no próximo Plug Eldorado. Até logo a todos, até logo, Pierluigi.
Até logo, Tarcísio, até logo, Leonardo, até a próxima.
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ajuda os bons.